31 anos no mercado, a Elsys é uma empresa brasileira especializada em tecnologias relacionadas à TV, telefonia e internet, acessórios, segurança, casa inteligente e energia solar. Além da vasta gama de produtos, a empresa de mais de 900 funcionários também presta serviços exclusivos de internet por satélite, TV boxes customizadas e outros projetos estratégicos para parceiros como Sky, HughesNet, Rede Globo, Netflix e Google. Neste Pixel Redondo, conversamos com Cláudio Blatt, presidente do Conselho de Administração da Elsys, para conhecer um pouco da jornada dessa empresa brasileira de tecnologia, sua entrada no mercado de casas inteligentes e muito mais.
Professor Mauri, vamos bater um papo sobre tecnologia mais uma vez.
É, seu Tatarkan, eu tô gostando muito do Pixel Redondo porque a gente tá trazendo aqui diversas empresas que mexem com o meu coração porque são empresas brasileiras, seu Tatarkan.
É,
a gente tá mostrando pro público que tem sim desenvolvimento de tecnologia aqui no Brasil.
É verdade.
E é por isso que dessa vez nós vamos conversar com o Cláudio Blatt, da Elsys. Cláudio, que prazer ter você aqui com a gente.
Muito obrigado, professor Mauri, Tato, mais uma vez. É uma honra, um privilégio. E vamos ter aqui um papo bem legal, contar para o pessoal que está assistindo aqui os desafios, né, de ser uma empresa brasileira 100% de tecnologia, os desafios do mercado brasileiro. A gente está entrando em outros países agora também, mas a gente faz isso com muita alegria e levando o nosso propósito. Né? A gente, daqui a pouco eu vou contar para vocês um pouquinho da origem do propósito da Elsys, mas há 32 anos que a gente leva a tecnologia para todos os cantos do Brasil e nos enche de orgulho.
Sensacional. Cláudio, por favor, se apresente então para nosso público. Como você chegou nesse mercado de tecnologia? Já deu para perceber pelo seu sotaque que você não é do Brasil. Então, conta um pouquinho aí da sua jornada até chegar aqui.
Olha, eu não me surpreenderia. O Cláudio poderia ser do Brasil, mas tem gente que faz sotaque para ficar chique.
Ah, é legal.
Mas você sabe que o meu sotaque, ele é argentino, mas eu nasci na Inglaterra.
É mesmo?
Eu nasci na Inglaterra, mas eu passei minha infância e eu me formei na Argentina e com 25 anos, há 21 anos, eu vim para o Brasil. A Elsys, naquele então, era pequena, uma empresa puramente de engenharia e focada nesse movimento dos chips eletrônicos. E eu vim também com esse desafio, né, de ajudar a Elsys a abrir mercado, ter uma própria marca. E a gente iniciou essa jornada 20 anos atrás, né? E já estou a metade da minha vida quase já no Brasil, com filhas brasileiras. Amo esse país com paixão, já rodei o Brasil inteiro, né? E estou muito contente de a gente poder contribuir realmente, como eu falei. A Elsys nasceu em 1989, pessoal. São 32 Legal. Anos. Não é qualquer empresa que tem 32 anos, ainda mais de tecnologia, né?
Com certeza.
Os desafios da tecnologia, porque você fica obsoleto rapidamente, você tem que estar à frente, saber as tendências, né? Ter os fornecedores lá fora. A gente tem fábrica no Brasil, mas você tem que planejar com muita antecipação, né? O lançamento de produtos. São desafios gigantes. O Brasil tem muitos desafios, mas a gente está sempre aí atentos e olhando com um foco no consumidor, né? Customer centricity, para nos direcionar nas escolhas dos produtos e serviços.
É, sensacional. E é muito louco, né? Porque você fala que vocês estão no mercado há 33 anos, então significa que vocês pegaram o Brasil no momento onde tecnologia era basicamente vir de Miami ou do Paraguai, né?
E a abertura dos portos.
É, isso aí. Você queria ter um videocassete e sete cabeças, você tinha que comprar.
Você tinha que trazer de fora.
É isso aí. Você tinha que pedir pra uma tia ir de ônibus até o Paraguai.
E de vestido de cetim até o Paraguai.
Trazer pra você um...
É, não tenha dúvida. Lamentavelmente, ainda tem mercadoria que vem do Paraguai, não da forma lícita, né? Isso é um problema que o Brasil tem que enfrentar, mas tá melhorando, os mercados estão ficando mais formais, né? A gente tá em Manaus, na Zona Franca, mais um monte de empresas, né? Hoje, produto de áudio e vídeo, pessoal, tem que ser fabricado em Manaus, na Zona Franca, né? E você gera mão de obra e o produto fica mais em conta para o consumidor. O polo, em geral, tem alta tecnologia, então é uma forma de ajudar a desenvolver o Brasil. Mas sim, naquela época, sem dúvida nenhuma, a tecnologia era outra coisa, a velocidade de lançamento de produtos era outra.
Sim.
Eu lembro de a gente ter uma linha, por exemplo, de produtos na época de DVDs residenciais, toda branca, né, e cinza. E aí nosso pessoal foi lá em Las Vegas, né, naquela feira CES, né, Consumer Electronic Show.
Sim.
E não esperou passar o primeiro dia, ligou e falou: gente, que é tudo preto. Vem tudo preto pela frente. Aí nós acionamos pelo nova, novos produtos todo preto, né? Aí, era desse jeito, né?
Que demais, que demais. Você ia pra fora, pros grandes eventos, pegava as tendências e falava, faz aí, vambora, vambora.
Vai que dá, vai que dá.
Hoje mudou, né? Você dá um clique na internet, você vê tudo. Já vê os produtos que vai lançar, as tendências. Hoje é...
Às vezes antes do anúncio.
É verdade. Mas assim, a tecnologia é cada vez mais rápida. Então você lança um produto e tem um grande sucesso, meu amigo. Se você fica parado, andou para trás, né? Você já tem que estar pensando no próximo. E o timing, mas só que depende de componentes, né? A gente em Manaus, todas as fábricas em Manaus, a gente assembla, né? A gente monta produtos, né? Mas você depende de componentes que vêm de fora. Com a pandemia, com essa crise toda global, o lead time, né? O tempo de chegar aos componentes aumentou demais. Então antes você planejava com 6 meses, hoje o fornecedor fala, lá na Ásia fala, oh, agora é 1 ano. Pô, mas 1 ano? Eu tenho que comprar agora o que eu vou vender daqui a 1 ano, né? E até lá, será que esse produto... É, então é um desafio.
Então eu queria começar pelo começo. Você pode contar pra gente um pouquinho da história, né? Você já começou falando, né? Mas falar um pouquinho dessa jornada. Como que vocês começaram? É uma empresa de fato na sua raiz, uma empresa de tecnologia?
Sim. Elsys, inclusive, o que quer dizer Elsys? Electronic System. Não, então, bem eletrônico mesmo. Foi criada em 1979, era engenheiros puros, né? E olha que interessante, eu vou falar uma palavra que para nós faz todo sentido. Todo mundo usa essa palavra, mas para nós faz muito sentido, que é parceria, né? Uhum. E parceria de longo prazo. A gente começou em 1989 com o primeiro cliente chamado, que na época era Brastemp, né? Que na época era outro sócio, né? Era Brasmotor. Depois virou Multibras, depois a Whirlpool, que é a maior empresa de linha branca do mundo, comprou a Brastemp e tem a marca Brastemp e Consul. A gente é parceiro desde aquela época. Então imagina, são 32 anos juntos, a gente começou desse momento dos chips eletrônicos, depois começou a montar. Hoje a gente monta, tem parceria com ele, montamos placas para micro-ondas, ar-condicionado, lava-louças. Então a gente tem uma parceria de 32 anos com eles. Então a Elsys nasceu como uma empresa desse momento dos chips eletrônicos, com linha branca, depois a gente entramos na linha marrom, a gente começou forte parceria em TV por assinatura, né? Aquela época, né? Decodificadores analógicos, sim, né? Os famosos decoder analógico, da NET, por exemplo, e a gente fabricou milhões e milhões, né? Só que a gente começou a despertar o interesse de a gente andar com o nosso próprio nariz, né? De a gente ter o nosso próprio business. E aí foi, cheguei na Elsys, junto com o time desenvolvemos, eu tive uma experiência e fui pra Ásia algumas vezes, até achar os produtos. Começamos com produtos de consumo em massa, como autorrádios, depois DVDs residenciais. E aí veio, vocês lembram aquela época quando a DVD virou a China, da vez apareceram 550 modelos de DVD e era uma loucura, né? Porque você ia no supermercado e você não sabia, né? Tinha DVD pra onde você olhasse, né?
Então, sim, os DVDs portáteis pra colocar no carro.
E aí vem um pouco da jornada do consumidor. Se você lembra naquela época, né? O pessoal falava assim, não, eu quero DVD com Progressive Scan.
Sim.
Não,
que é Progressive Scan? É verdade.
Eu não sei o que é, mas eu quero, né? Era mais ou menos igual você falou, o VHS, o gravador, eu quero aquele que grava. Você nunca gravava nada, raramente. Mas você queria esse,
né? Eu quero dizer que eu gravava. Mas eu era raridade, tinha que ter consciência. Eu, inclusive, às vezes pegava videocassete emprestado de vizinho pra trazer dois, pra eu fazer montagens.
Pra fazer mixagem.
Eu, inclusive, recentemente recuperei um trabalho de escola meu que tem trailer de filme.
Ah, sensacional. É. Sensacional.
Tem aviso anti-pirataria no meu trabalho escolar.
Tá todo diferenciado. E a gente lançou o primeiro DVD na época, 100% em português. Então era tudo em português. Ele tinha uma tecla Elsys naquela época, que você apertava a tela, ele pulava a configuração e o filme já começava em português. Então um idoso, uma criança que não sabia configurar legenda, idioma, foi um sucesso absoluto. Apareceram 500 marcas, produtos entrando por caminhos ilegais e foi uma loucura. E a gente terminou se achando, né, na marca própria, na parabólica, né? E parabólica é sinônimo de interior, né? Muita gente acha, parabólica é coisa antiga, ainda tem parabólica no Brasil? Eu falo pra vocês o seguinte, Brasil hoje tem uns 70 milhões de lares, na época tinha 60. Uhum. Um terço, 20 milhões de lares assistem TV via parabólica.
Você tá brincando comigo, Cláudio? É mesmo?
Professor Mauri, 20 milhões de residências tem antena parabólica em casa. E caramba, a gente entrou pesado nesse mercado. Interior, por interior, né? Pra você ter uma ideia, como que a gente vendia? Tinha um distribuidor que fazia a rota quinzenal, ia vilarejo por vilarejo, deixava as antenas, os receptores, voltava 15 dias depois para pegar o chequinho. Era todo um mecanismo, né, de logística, né, que até hoje já perdura. Por isso que a forma de levar entretenimento para o interior era através da antena parabólica. Esse mercado, a gente entrou em 2003. Naquela época, o pessoal falava para mim: Cláudio, parabólica vai acabar. E nós estamos em 2021, né? Tem mercado parabólica e está prestes a sofrer uma grande transformação.
É, né? Verdade.
Nós tivemos o switch off terrestre, né? Digitalização terrestre. Agora vai ter o switch off satélite.
Sim.
Então, aquelas 20 milhões de antenas parabólicas vão ter que trocar a tecnologia analógica por digital. Acabou de ter o leilão 5G, vai ter uma mudança das antenas, aquela antena de tela, de banda C para banda KU. Então, assim, olha o tamanho do mercado, né?
Sim.
Levar para 15, 20 milhões receptores digitais para que eles consigam continuar assistindo TV.
Mas deixa eu entender uma coisa aqui, Cláudio. Até agora, nesse momento da história, você está contando de um momento onde a Elsys estava atendendo outras empresas, né? B2B. A Elsys atendia a Brastemp, hoje a Whirlpool, né? Produzindo tecnologia para que pudesse ser embarcado nos produtos deles, assim como dos decodificadores. E aí, por conta disso, vocês chegaram nas antenas e chegaram nos decodificadores para os equipamentos de satélite. Só que quando a gente está falando disso, vocês já faziam a venda direta para o consumidor ou vocês ainda faziam a venda por meio das operadoras?
Não, já era a marca nossa. Essa foi a nossa marca Elsys. A gente, quando entramos no mercado de parabólica, Tato, já foi 100% com a marca
Legal,
Elsys.
Legal.
E a gente aprendeu a conhecer esse interior, né? E a gente, tanto é que ainda hoje nós temos uma relação muito forte. Nós temos aí de 25 a 30 mil lojas que trabalham com os produtos e serviços da Elsys, seja os próprios com a nossa marca, seja os parceiros, né?
Sim.
Hoje nós temos grandes parcerias. A gente tem parceria com a Sky, que é a líder em TV por assinatura no Brasil. A gente vende, instala Sky no Brasil inteiro. Mais recentemente, agora com a DirecTV Go, né, que é do mesmo grupo, então a gente leva streaming também através dos nossos produtos. Nós temos uma parceria muito importante com a Hughes. A Hughes é a maior empresa satélite do mundo, né? Líder em internet via satélite mundial. E você fala assim, mas o que quer dizer internet via satélite? Pessoal, para simplificar, é a parabólica ou é a anteninha lá de Sim. DTH da Sky, só que ao invés de televisão você recebe internet. Então, você vai num lugar no Brasil, não tem nada, não tem sinal nenhum, não chega sinal celular, não tem fibra, não tem nada. Aponta pro satélite, você vai ter internet da melhor qualidade. Né? Tem até a história, o filme O Aviador, do Leonardo DiCaprio, conta a história do Howard Hughes. Então, a gente lançou em 2006, e então tudo que a gente carrega, seja a marca Elsys, hoje a gente ampliou demais, tem casa conectada, tem internet, tem TV, mas sejam os nossos produtos, os nossos parceiros, a gente leva para o Brasil inteiro, através dessas milhares de lojas, as melhores soluções de entretenimento.
É sensacional. Até a gente teve a oportunidade, né, de estar no lançamento da Hughes aqui no Brasil, né?
É verdade.
Alguns anos atrás, né? A gente foi.
Quando eles criaram o plano próprio deles, né? Aqui. A presença, né, no Brasil, definindo.
E aí, lá, a gente passou a entender, né, a importância desse mercado e entender que ter um parceiro local faz toda a diferença, né? Não faz sentido você trazer esses equipamentos de fora para distribuir para um país como o Brasil, né? Que é gigantesco. E aí vocês.
Que é gigantesco e que tem as suas idiosincrasias de um jeito específico.
A burocracia do Brasil, ela é ímpar. A política fiscal do Brasil, ela também é singular demais.
Sim.
Se você não pega alguém que já conhece o Brasil, que é daqui, é muito difícil, né?
A gente tem a oportunidade de viajar com o pessoal da Hughes pelo interior do Brasil, é emocionante. Até hoje a gente recebe no WhatsApp vídeos, fotos, áudios Legal. De pessoas que não tinham internet. E você chega na internet e aí você vê a pessoa fazendo, sei lá, educação à distância, né? Ou fazendo uma universidade, ou falando com a família que não falava, ou a pequena fazenda de café, fazendo uma gestão mais profissa da sua fazenda e daqui a pouco tem seu business crescendo. Então, é emocionante, né? A gente vê isso todo dia. A gente foi, você já vários casos, pode pegar a Ilha de Marajós, no Pará. Eu tive, por exemplo, Presidente Figueiredo, no Amazonas, o pessoal fazendo fila pra ter internet de alguma forma, né? Não dá mais pra viver sem internet, né?
Sim, é verdade. E aí eu queria entender como que é, por exemplo, o desafio, como vocês conseguiram estar em todos os estados brasileiros, na maioria das cidades, enquanto, sei lá, você vê grandes multinacionais não conseguindo isso, né?
Isso.
E vocês, uma empresa brasileira, estão executando dessa forma. Como que foi isso?
Bom, eu acho que é justamente a partir da construção de um modelo de negócios de interior a seus grandes centros. Hoje a gente está no Brasil inteiro, mas começamos pelo interior.
Entendi.
Então começávamos com a Parabólica numa grande parceria com os instaladores, os lojistas, né? Vamos pensar aqui, quando você vai comprar uma TV, você chega na loja, ou você pede a marca, ou você pede o preço, certo? Quando você vai comprar uma antena parabólica, normalmente você vai lá, vai querer, você pergunta pro instalador, qual que você me recomenda?
Eu quero a que funciona, né?
Eu sou amigo do instalador, tô no interiorzinho ali, eu conheço ele, conheço a família, qual que você me recomenda? Então, esse instalador, né, que virou fã da Elcio, a gente virou fã dele, que instalou uma antena parabólica, depois instalou um Sky pra você, depois instalou um Hughes, depois instalou... Hoje instala a energia fotovoltaica, a gente tá em energia solar também, então de alguma forma a gente vai aproveitando essa rede que carrega a nossa marca, e a nossa rede tem essa capacidade de vender produtos, de instalar produtos e vender serviços, né? E eu sempre falo que dentro da casa do consumidor não tem concorrência. Se eu cheguei lá na tua casa e instalei a internet, não posso virar as coisas embora. Tenho que instalar uma câmera, ver se precisa mais alguma coisa e oferecer uma solução completa.
É, já que você tá levando a internet para dentro da casa da pessoa, faz sentido você vender produtos conectados, né?
Exatamente, que é outra das frentes, né? A gente terminou diversificando. Então, assim, hoje tem alguns business, né? Business de TV, né? Que a gente continua na Parabólica para migração agora para o digital. A forte parceria com a Sky, uhum, em TV por satélite, né? DTH. E aí nós temos a outro business super relevante, que a gente chama de internet. E aqui eu vou contar uma história bem rápida, porque é bem interessante. Eu vou contar isso que aconteceu comigo. Ó, 2 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho menos, me liga uma senhora, uma moça, fala assim, ó, Cláudio, tudo bem? Tudo bem. Alguém me passou teu telefone? Pois não, senhora, pode falar. Não, eu tenho um sítio aqui no interior do estado de São Paulo e eu precisava de internet. Você tem internet? Eu falei, oh, bom, deixa eu explicar pra senhora. Eu tenho um produto que é HughesNet, que é internet via satélite, que funciona assim, assado. E eu tenho um Amplimax, um produto que a gente desenvolveu, que funciona... E a senhora me interrompeu e falou, Cláudio, eu não tô entendendo o que você tá me dizendo. Você tem internet? Eu falei, senhora, eu preciso explicar, porque são produtos completamente diferentes, com propostas diferentes. Vai depender do consumo que a senhora vai ter. E ela me interrompeu novamente e falou, Cláudio, eu não entendo e também não quero entender.
Você tem internet?
Depois, manda alguém instalar aqui e me falar quanto que é. Né?
Só me coloca internet.
Isso. Mas a gente aprendeu que às vezes o consumidor, né, é diferente. Nós temos que olhar o olho do consumidor. Então, aonde eu queria chegar? Nós tínhamos um segmento na Elcio chamado Telecom. Que lindo o nome Telecom. Mas ninguém compra Telecom. Você já viu alguém, né, ir numa loja pedir Telecom? As pessoas querem internet. Então agora a gente chama de internet. Na internet tem Hughes, tem Amplimax, que é um produto que a gente...
Eu quero dizer que o Amplimax eu acho muito da hora. Amplimax é aquele produto que a gente teve a oportunidade de testar, Mauri. Isso foi, putz, 4 anos atrás, 5 anos atrás, que é um sistema pra você pegar... Por exemplo, você tá numa região que você... Me corrija se eu estiver errado, porque às vezes eu tô falando de uma linha anterior, pode até ser um modelo anterior, mas de você pegar, acho que o modelo que a gente testou foi 3G, acho que não tinha 4G ainda, talvez. É, que você utiliza um SIM card, né, um chip de operadora, e você utiliza ele, porque às vezes tem algum lugar que pega telefonia celular, mas não chega até você, por exemplo, uma fibra, ou não chega internet via rádio. É mais uma solução para você colocar internet em casa, que você consegue pegar o sinal
da operadora
e amplificar e jogar para casa e fazer bombar dentro como sinal lá dentro, né?
Tá, tu tá contratado. Tá contratado como gerente comercial da Elcio.
Paga bem, paga bem. Podemos negociar esse headhunting aí ao vivo.
Mas é realmente, olha, começar pelo começo, como diz aí. O Amplimax, e aí eu vou contar mais uma história que precisa ser contada, porque essa tem orgulho. Alguns anos atrás, a maioria das empresas brasileiras falam assim, gente, eu não vou desenvolver mais nada no Brasil, porque eu vou fazer na China, que é mais rápido e mais barato. Nem optaram por fechado esse movimento. A Elcio foi na contramão. Aliás, eu falo que um pouco a gente está sempre na contramão. Enquanto o pessoal vai para trás, a gente acelera. O pessoal vai para a direita, nós vamos para a esquerda. A gente decidiu fortalecer a área desse movimento. Então, buscamos gente no CPQD, fortalecemos nossa engenharia. E a Elcio tem muito orgulho de poder dizer que desenvolve produtos no Brasil. Lógico, a gente não é cego. Nós temos uma filial na China, com um pessoal brasileiro lá, que nos auxilia, nos apoia. Fazemos parcerias com parceiros lá fora. Mas, por exemplo, a Amplimax é um produto que nasceu no Brasil. Não tem no mundo. A Elcio desenvolveu. Eu falo que é desenvolvido para brasileiros, fabricados por brasileiros, né, em Manaus, e vendido para brasileiros. Agora já é vendido no mundo inteiro, em toda a América. Mas exatamente isso. O Tati Gomes falou, ele é um produto que ele leva o sinal em áreas de sombra, né? Sinal celular. Então, por exemplo, aí você fala assim, mas isso, aonde que é? não é tão no interior, não. Eu moro aqui no interior de São Paulo e se andar de cima pegar bem, andar de baixo já não pegar também. Então, assim, muitas
vezes... É verdade. Eu testei num cenário, na verdade a gente reproduziu um cenário pra conseguir fazer um teste, mas eu imaginei, na verdade, a minha lembrança foi quando eu fui viajar, quando era mais novo e ia pro interior, que a gente tinha uma abrangência de rede menor, que tinha aquela coisa de você ter que ficar encostado numa árvore, que é ali que pegava. Ou de você, por exemplo, ficar, putz, quem tá no sofá é que tá no ponto da internet. Porque quem tá na poltrona não tem telefone celular. Então, eu é muito maluco, porque isso acontece mesmo.
Na pandemia, a gente teve a possibilidade de ajudar algumas crianças, a gente ficou sabendo o caso, o pai tinha montado uma barraca no meio da lavoura pra ele, o filho estudar internet, porque exatamente era nesse ponto que pegava um pouquinho de internet. Ou lá no Piauí também, uma barraca no meio do nada. Então, assim, o Amplimax justamente faz isso, né? Até uma distância da Herb, pode ser 30, 40, 50, 60 quilômetros, dependendo, né, da instalação, você leva a internet no sinal máximo, né? E funciona com todas as operadoras, então você consegue identificar naquele local qual é a melhor operadora. Então eu posso ir lá com o Amplimax no meio do nada, sem chip nenhum, né, ainda de dados, eu aperto um botão, instala fácil e ele vai me dizer, naquele local, o sinal de todas as operadoras disponíveis.
É mesmo?
É, o modelo que a gente testou não tinha isso não.
É? Era o antecessor, então. É. E aí você vai lá, escolhe e faz o plano com a operadora. E isso está revolucionando, esse produto está revolucionando. E não é só para residências. A gente vê como backup de empresas. Então, tem redes de lojas, de imóveis ou de varejo que compraram um produto porque não podem ficar sem internet.
Sim.
Por causa da eletrônica. Então, eu vira backup. Temos embarcações, barcos, balsas. Nós temos soluções agrícolas com a Amplimax. As possibilidades são muitas e a gente tem muito orgulho desse produto Amplimax também, que, como falei agora, a gente entrou, a gente já vem trabalhando na América Latina. Faz 3 meses entramos nos Estados Unidos na Amazon e fomos o lançamento número 1 da Amazon nessa categoria.
Então, estamos muito contentes. Sensacional. Isso que eu ia te perguntar, né? Você falou que tá na América Latina, mas eu fiquei sabendo que vocês estavam entrando nos Estados Unidos. Esse é o primeiro produto que vocês levam para fora da América do Sul?
Imagina isso, professor Maurício, você lançar o primeiro produto e no primeiro mês ser lançamento número 1 da Amazon nos Estados Unidos.
Nossa senhora, pelo amor de Deus.
Foi muito...
motivo de orgulho, isso. Claudio, eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar falando com você e que a gente tem um tempo limitado, porque eu tô empolgadíssimo, mas a gente tem muita coisa pra falar, vocês têm uma linha muito grande de produtos, tem muitos produtos muito bacanas e tem um monte de coisa, um monte de pergunta que eu vou querer fazer. A gente tem toda a linha de casa inteligente, que eu acho que é fantástico a gente abordar e tocar nesse assunto. Tem toda a linha de célula fotovoltaica, né, de soluções fotovoltaicas, que eu quero deixar pro final, porque, cara, eu quero abordar isso com mais profundidade, tirar dúvidas, porque a gente tem muita dúvida sobre energia solar. Eu vejo a Elcis num momento de ter compreendido, quando vocês entraram no mercado consumidor, o primeiro contato que eu tive com a marca foi de estar criando raízes, de estar criando pilares, de estar criando bases sólidas, né, para um crescimento, e de ter entendido hoje o mercado à sua volta e de estar investindo em tecnologias tão presentes hoje e investindo em passos para o futuro de coisas que a gente sabe que tem ainda um espaço muito grande, um mercado muito grande a ser explorado no Brasil, dessas várias tecnologias que a gente vai abordar. Mas eu quero te fazer uma pergunta cabeluda, se eu não puder responder, você me fala, né? Eu quero te fazer uma pergunta cabeluda. Como impacta no modelo de negócio de vocês, por exemplo, uma Starlink da vida? Isso é positivo para vocês, porque vocês vão tá lá vendendo antena, ou isso é negativo pra vocês, porque impacta nos outros negócios de vocês?
Tá explicando, né, pro nosso público, o Starlink é a internet via satélite do nosso querido
vilão do mundo real, Elon Musk.
Isso aí.
Que não é só Starlink, a gente tem outras soluções que estão vindo aí de satélites de baixa órbita pra trazer internet de baixa latência via satélite.
A Hughes também está num projeto da OneWeb também, que é de baixa latência. Mas eu vou te falar um negócio, viu? Ultimamente estou virando fã do Elon Musk. Não sei se vocês viram semana passada, ele falou que está disposto a doar 6 bilhões de dólares para a ONU se ela provar que com isso acaba a fome no mundo, né? Eu gostei desse desafio, viu? eu li, viu? Tomara que seja verdade. Mas olha, vamos lá.
O problema é se a ONU responder e falar, não, são 3 trilhões, né? Você tá louco.
Ou se eu provar, será que ele manda pra mim?
Eu diria diria pra você o seguinte: tudo que ele faz é diferente e é revolucionário. E bem-vindo também, né? Tira a gente da zona do conforto, faz a gente repensar os negócios. Eu acho que todo mundo que tem internet abre as oportunidades para fazer mais negócios, do ponto de vista de business, né? E pro ser humano vai ter mais facilidade. Então a gente tem casa conectada, a gente tem produto de TV, streaming, que precisa ter internet. E a gente vende internet também. Então, assim, eu acho que abre mercado, né? Eu sempre falo assim, venda gera venda, né? Quando a gente começa a fomentar um produto e às vezes aparece concorrente, às vezes a nossa venda cai e ela aumenta, porque todo mundo começa a falar dessa solução ou desse produto.
Não, e às vezes ele pode precisar de um fornecedor de antena aqui no Brasil, né? Fornecedor pra produzir e fazer. Eu sei que vocês têm a parceria com a Rios, mas às vezes a Rios compra Starlink, às vezes o contrário, não sei. A gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã.
São dois gigantes, viu? Aí não sei mesmo. Pode acontecer mesmo. Mas eu vou te falar que o mercado é gigante. O Brasil é um continente, você falou, né? A gente vai daqui a pouco a Chuí, onde se você quiser, você vai encontrar um Brasil diferente. Então tem muita gente para ser conectada ainda, de muitas formas, os próprios ISPs, né? Os pequenos provedores estão crescendo com fibra, tem as grandes deles também, as grandes operadoras levando internet, tem internet via satélite, tem internet celular, agora tem o 5G, mas ainda tá, a brincadeira tá só começando. Então, assim,
com certeza.
Bem-vindo. E aí você falou de dois business, né? Que são casa conectada e solar, que esse sim, meu amigo, Tato e professor Mauri, se você falar assim, aonde que eu boto minhas fichas, pode botar nesses mercados, porque tá só iniciando. Eu falei que o Brasil tem aproximadamente 70 milhões de lares, tá? 2015 tinha 300 mil residências conectadas. E aí bombou, né? A pandemia acelerou tudo. Hoje se fala de, em 2020, de 900 mil a 2 milhões. De 70. Então, meu amigo, o seu é o limite, né?
Eu quero dizer que eu conheço pouquíssimas casas conectadas.
Ah, é, né? Nossa,
com certeza. Pouquíssimas casas conectadas.
Elas têm internet, mas não são necessariamente inteligentes.
E cada vez mais eu vejo o interesse das pessoas de entenderem essa tecnologia. Eu digo isso por mim, eu sou um aficionado por casa conectada e eu quero minha casa toda, eu tento fazer ela toda automatizada e em casa, pensa numa coisa, eu tô tentando automatizar. Eu faço uma brincadeira, esse final de semana virou piada na família, porque tava eu e minha companheira trocando ideia, né? E a gente trabalha na ideia de sempre dividir as tarefas em casa. E minha esposa odeia lavar louça e não gosta de limpar o chão. Eu falei assim, olha, beleza, se você toma conta da roupa que você prefere, pra mim eu tomo conta da louça e eu limpo o chão, passo pano, faço tudo. Aí ela falou, tudo bem, aí eu automatizei tudo, coloquei um robô aspirador, comprei uma puta máquina de lavar louça, e beleza. Eu resolvi o problema. Em casa até a chaleira elétrica eu controlo pela internet. É tudo. Eu sou desses aficionados. Então, ultimamente eu tenho visto cada vez mais até as pessoas me convidando pra dar entrevista, pra participar de programas, pra falar de casa conectada e tudo mais. Então, as pessoas estão mais interessadas nisso. Mas essa fatia é minúscula perto da potência que o Brasil tem. Dos milhares de lares brasileiros, sabe? E eu acho que realmente vocês estão com uma oportunidade de negócio, todas as empresas estão investindo, é uma oportunidade de negócio muito grande, porque é um negócio que só tem a crescer. É
exatamente o que você falou, né? E precisamos desmitificar, né? E talvez um dos motivos, né? Essas razões de por que vai crescer tanto esse negócio, é que está democratizando, né? Até pouco tempo atrás, casa conectada era só da elite, só dos muito ricos, né? Você tinha que, lembra? Quer fazer uma quebradeira na casa, passar fio, não sei o quê. Gente, isso mudou completamente.
Sim.
Gente, isso esquece, isso faz parte do passado. O presente é tudo wireless, né? Você fala com o Alexa, fala com o Google Assistant. Você pode ir comprando aos poucos, né? Quando a pessoa me pergunta, pô, mas eu vou investir uma... Meu amigo, começa com um, depois conecta o segundo. Vai aos poucos, você vai montando tua casa conectada, né? Você não precisa comprar a casa conectada. Então, e um você fala com o outro. Então, facilitou demais. Não precisamos sensibilizar que é mais fácil, que não é mais caro, que não é inacessível, né? Poucos, né? Você vai montando tua casa conectada, né? E é legal o que você falou, né? Você vai, uma vez que você acostuma, né? É muito bom, né?
É um caminho sem volta, né? Eu faço o paralelo até, por exemplo, vamos falar aqui de um produto que vocês têm no catálogo de vocês, que são as lâmpadas inteligentes LED, né? Se a gente for olhar para o passado, menos de 10 anos atrás, a gente já tinha lâmpada LED no mercado brasileiro, mas ainda assim, a maior parte dos lares naquela época, pelo menos na minha convivência, no meu círculo, utilizava ou lâmpada fluorescente ou incandescente. Uhum. Não é um período distante, eu tô falando de 10 10 anos atrás, gente. É, não é um absurdo. Na época, uma lâmpada LED, só uma lâmpada LED básica, custava algo em torno de R$20.
Sim.
Pro que seria hoje uns R$20. Porque era uma tecnologia nova e ela era mais cara. E a lógica toda é que ela se pagava porque ela tem uma vida útil muito longa e ela tem uma taxa de economia muito maior comparada com as outras anteriores. Hoje em dia, vocês têm, por exemplo, produtos como essa lâmpada inteligente que é menos de R$100 no mercado.
Menos. Você consegue hoje uma lâmpada inteligente com 16 milhões, né? Que você consegue usar pelo aplicativo, né? Acender, ligar, ou pelo Hub, né, que a gente chama aqui, o Smart, com preços muito acessíveis, né? Ou tem a luminária, a gente lançou uma luminária. Gente, é impressionante. Eu dei pra minha filha menor e eu entreguei assim a caixa fechada. Falei, ó, você vira, filha. Voltou 5 minutos do pai e falei, pai, já instalei, já configurei, já mandei e-mail, já me mandaram o link, não sei o quê. Olha, essa luz eu uso pra estudar, essa luz eu uso pra dormir, essa luz pra dançar. É, né, as novas gerações também, né? Sim. Acho que já vão vir com a casa conectada.
Sim.
No hardware e no software. Já faz parte do dia a dia.
Não, sensacional. Eu confesso que o primeiro contato que eu tive com a marca de vocês foi, como consumidor, né? Foi a partir aí desse evento da Hughes, né? Que eu via, enxerguei essa parceria ali, né? De uma forma mais clara. Mas eu me surpreendi quando eu estava navegando ali pela Amazon e vi o Smart, né? O setup box de vocês. Eu falei, nossa, né? A Elcy está fazendo produto assim pro consumidor final, né? Eu não tinha me atentado, eu não tinha tido esse olhar, né, pra marca de vocês. Eu achei que o core era muito o B2B, né? Trabalhar diretamente com empresas, não com o consumidor final. E aí, quando eu vi o produto, falei, olha só que interessante. E me chamou a atenção porque ele é muito completinho, né? Você via desde o controle, que já tinha os botões de atalho, né? O controle de voz e tudo mais. Então, dava pra perceber que vocês já estavam sempre tentando trazer um diferencial, algo a mais em relação ao restante do mercado. E aí eu comecei a olhar o catálogo de vocês. Né? Aí eu fui ver a lâmpada, por exemplo, a lâmpada inteligente, né? É uma lâmpada que, basicamente, boa parte do mercado trabalha com lâmpada inteligente nessa faixa de preço. Mas o que me chamou a atenção, né, de vocês, que vocês têm uma quantidade de lumens maior, superior em relação ao restante do mercado, que normalmente trabalha nessa faixa de preço, mas entrega uma qualidade de iluminação mais baixa, né?
Ou até pra conseguir um preço competitivo, né, os caras
Não, isso aí, natural. Ou até, por exemplo, a câmera de vocês. Pô, é um produto muito legal, completo, mas vocês oferecem também o armazenamento na nuvem. Algo que a grande maioria das empresas nacionais não oferecem, que pra
nem
mim...
Nem as gringas, Maurício.
Nem as gringas, é difícil pra caramba, cara. A gente tá fazendo um apanhadão de mercado ultimamente.
Sim.
Vamos abrir aqui pra você, Claudio, pra galera que tá assistindo a gente. Isso não foi comentado em nenhum lugar abertamente. Estamos fazendo nesse exato momento um round de testes de câmera.
Sim.
Porque eu quero decidir o setup de câmeras que eu vou colocar em um ambiente específico, não posso citar, mas eu estou fazendo testes de câmeras e a gente tá, cara, assim, uma vez por mês a gente tá testando. Vai demorar esse teste, a gente tá fazendo um teste longo,
uhum.
Porque a gente tá fazendo um teste a fundo. A gente tá inclusive trazendo soluções importadas pra testar.
Sim.
Das gringas, só teve uma que atendeu as expectativas.
Sim.
Das nacionais, que a gente testou até agora, não tinha nenhuma que nas características atendia.
Sim.
É difícil. Uma solução como essa de estar tudo integrado na nuvem é uma condição sine qua non pra ser uma solução simples.
E aí eu queria entender, por exemplo, nessa questão de câmeras, como que é esse processo, por exemplo, de vocês oferecerem esse serviço de armazenamento hoje é de vocês, é uma empresa parceira que usa a camada de vocês?
Vocês mesmos fazem o software e contratam a AWS pra fazer funcionar? É. Como que rola?
É isso aí.
Bom, eu vou te contar a partir do Smart que você começou falando e ver como ele conecta tudo, né? Vou contar uma curiosidade pra vocês. O Smart foi o primeiro produto pela Google e pela Netflix na América Latina.
Uhum.
Primeiro produto da EOS na América Latina homologado, esse que a gente chama de dongle, né?
Sim.
O Smart. O produto é fantástico. É assim, eu não tenho aqui em você não demonstra esse produto que não se apaixona e não queira um. É um produto que você acha um preço super acessível. Ele traz uma experiência impressionante de tudo, né? TV, gente, você coloca, pega o controle remoto, você fala, sei lá, filmes de Denzel Washington. Vai aparecer todos os filmes de Denzel Washington. Não, eu quero assistir, sei lá, não sei, Galinha Pintadinha. Quero saber, aí o mundo Google, né? Ah, que é a distância do aeroporto, tempo, não sei o quê, um restaurante de sushi. Qualquer coisa você vê através da experiência no Smart, né? Que tem o Google Assistant embarcado. Mas não é só isso. Por exemplo, tem um aplicativo da Elsa, você consegue ver as câmeras, né? E a gente vai falar das câmeras agora, mas você tá com um produto pequenininho. Eu vou viajar, vou botar na mochila, vou pra Bahia, numa pousada, levo com comigo. Espeto na academia da TV da pousada e consigo ver minhas câmeras, no meu comércio, na minha casa. Consigo ter minha experiência com as plataformas, com o meu perfil já inseridas, né? Então, assim, eu comando as lâmpadas pelo Smart, né? Eu posso abrir fechadura, liga a câmera, desliga a lâmpada, iluminar. Então, o Smart, além de proporcionar uma experiência fantástica de TV, ele virou o hub da nossa casa conectada. Mas muita gente fala assim, mas Cláudio, hoje as TVs já são Smart TV, já vem com, né, já vem com os aplicativos. Sim, mas peraí, eu tenho que comprar uma TV da marca Top faz 2 anos, 1 ano e meio, e ela é limitada. Você tem alguns aplicativos, você não roda tudo. Um Smart, ele tá aberto, porque ele é o Google Assistant. Você tem qualquer... Eu gosto de tênis, tem um aplicativo de tênis. Então, a experiência é muito melhor, inclusive para quem tem uma TV Smart, né? Aí, levando isso um pouco para as câmeras, né? A gente lançou as câmeras Wi-Fi, que são um grande sucesso, externas e internas, né? E aí, a gente tem um pouco esse viés de serviço. A gente presta serviço, né? Seja na manufatura, para a Weir, por exemplo. A gente presta serviço na venda de serviços da Hughes, da Sky. A gente levou como que a gente vai integrar produtos e serviços também nas nossas soluções, né? E a gente começou então agora, lançou recentemente o Elsys Cloud, né? Que oferece serviço de armazenagem de 3 dias, 7 dias, 30 dias, junto com as câmeras, né? Que você falou que é uma novidade que não tem. Nós temos nosso kit de alarme e vamos lançar até o final do ano o Elsys Monitora, o serviço de monitoramento também 24/7 também.
É mesmo?
E aí você vai falar assim,
mas... Agora você ganha a atenção do Maurinho.
É, mas você fala, mas vocês não podem fazer tudo. Não, a gente faz através de parcerias.
Então, a gente tá numa discussão gigante essa semana, Cláudio. Giga! Quando acabar essa live, você vai fazer uma venda.
Eu tava falando assim, a gente precisa ver o sistema de segurança. Eu falei, cara, não sei se eu quero renovar com essa empresa. Vamos buscar alguma coisa. Mesmo.
Mas através de parceria, sim. Não dá pra você fazer abraçar o mundo, né?
Com certeza.
Tem que ter boas parcerias, bons fornecedores, ter bons clientes. E aí sim, a gente usa a nossa marca, a nossa referência. Né, para poder levar não só produtos e serviços também, né?
E faz total sentido. E por exemplo, eu fico feliz de saber que, por exemplo, vocês têm hoje um conjunto de câmeras onde já tem o sistema integrado para poder fazer essa gravação. Porque, sei lá, eu sou... eu tô no meu mundo, na minha zona de conforto, de fuçar nas coisas e buscar alternativas.
A gente é do tipo que, putz, se não dá, a gente vai lá, caça, pega o endereço RTP, coloca lá num software, roda no secundário. A gente faz as gambiarra e tal, mas putz, cara, a gente quer uma solução que funcione. E eu acho que isso é um diferencial muito legal. Eu admito que eu tive menos experiência com os produtos de vocês do que eu gostaria, até antes da gente ter essa conversa. Tive poucos contatos, como eu falei, eu já tive contato com alguns produtos, mas não tive com todos. Mas a percepção que eu tenho de ver os produtos, de ver as páginas de venda, né, nos varejos, de acessar os produtos online, do descritivo dos produtos, é que são produtos que se comunicam muito com o público brasileiro. São produtos que têm uma lógica, uma curva de aprendizado diferente porque estão adaptados à nossa cultura, sabe? Por exemplo, eu não vi em nenhum momento o descritivo do Streaming Box 4K, por exemplo, que ele é um Android TV. Aparentemente ele é um Android TV. Mas nem precisa explicar que é um Android TV. Tava lá, plug and play. Você liga na TV e vai ter lá a loja de aplicativos. Tem Chromecast e tem Google Assistente, que é o que você precisa saber. Parece ser tudo assim muito, muito fácil, muito... Como é que eu posso dizer?
Amigável.
Amigável, direto ao ponto, sabe? Parece ser muito adaptado para a nossa cultura.
Perfeitamente. Eu acho que talvez esse seja um grande diferencial das empresas brasileiras, né? Como a nossa. Porque a gente está aqui. A gente conhece, né, a cultura local. Então, uma multinacional, muitas vezes, toma as decisões nos campos de golfe lá nos Estados Unidos. Ou lá na Europa. E não consegue entender um pouco como funciona aqui a realidade.
Mas, agora eu quero te fazer uma pergunta. Se as multinacionais, eles tomam as decisões num campo de golfe, tomando um brand, como que vocês tomam as decisões aqui?
Nós tomamos no interior aí, junto aos clientes, visitando os clientes e conversando.
É com churrasco, né?
Com churrasco, fazendo a caipirinha.
É verdade, você sabe que a gente, agora a pandemia atrapalhou demais, mas antes da pandemia, a gente chegava a fazer 400 eventos presenciais no Brasil, a gente ia no interior. Eu fui muito interior, gente. E fazer evento para 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas. Tubarão, Santa Catarina, 500 pessoas. Vai para Caju, tinha 200. E o pessoal viajava de longe, né? Eu fiz uma vez um evento em Porto Alegre. E aí eu pergunto, quem vem de longe? De onde vem? Um pai levantou a mão, eu venho de Uruguaiana, 700 quilômetros.
Nossa!
Né? Porque ele é um pequeno empresário, mas ele é empresário também. Ele está preocupado com o seu futuro, que ele sabe as tendências, a tecnologia. E ele é interessado. E eu falo que ele é mais Elsys do que a gente, porque ele ganha pão dele, né? ele respira, Elcio, ele precisa de Elcio para sustentar sua família. É, então, assim, a gente aprende com eles os produtos. E quando você fala desse jeitão brasileiro, sim, a gente pensa o produto a partir do Brasil, né? O que é importante para o brasileiro? Como que a gente apresenta o produto, né? A gente tem um produto que está fazendo sucesso astronômico, nós estamos virando líder, né? Que é fechaduras. Eu nunca imaginei que a Elcio seria reconhecida por fechaduras. Recentemente, um maior varejo do Brasil, um dos maiores, fez uma pesquisa, né? E botou assim: Elcio, até pouco tempo atrás era TV, gente. TV, parabólica, né? Uhum. Sky, enfim, internet, versatele, que seja. Aí fez uma pesquisa. O que apareceu com a Elcio? Primeiro, Amplimax. Segundo, fechaduras. E terceiro, Smart.
Que doideira!
Diversificação já está fazendo efeito. As nossas fechaduras inteligentes, pessoal, são fantásticas. É com biometria, é Wi-Fi, é com... Eu coloquei uma fechadura aqui na porta de casa, ninguém nem lembra mais onde está a chave, nem usa mais chave.
Não, uma vez que você muda para fechadura eletrônica, você não quer voltar mais, não. É, a gente adotou isso também.
Você bota com a senha. E outra coisa, né? Você tem a fechadura agora, aquele pessoal que tem apartamentos para alugar, tipo Airbnb, coisa assim, você cria uma senha provisória. Você tem que ir lá com o porteiro, levar a chave. Ó, se a senha vale por uma semana. Ou eu vou fazer um churrasco final de semana, domingo, gente. Pessoal, vou criar uma senha pra vocês de domingo, do meio-dia até as 3 da tarde, viu? Pode entrar em casa à vontade. Então, tá mudando a forma de entrar em casa também. Isso eu acho que é fantástico, né?
Não, com certeza. E aí eu queria entender como que é, por exemplo, o desenvolvimento disso, né? Você falou que hoje tem, vocês fazem, criam produtos pensando no Brasil, né? Vocês têm a montagem hoje no Brasil e também tem, por exemplo, uma sede na China. Como que é isso? Hoje, o centro de desenvolvimento é brasileiro, vocês criam aqui e mandam pra produção lá, ou buscam um parceiro lá pra ter as peças e aí montar aqui, ou não, vende lá, vocês aprovam aqui, e aí depois, como que é essa criação hoje?
A cabeça tá aqui, né, a partir daqui que nasce tudo, mas como a gente tem fornecedores de muitos anos, né, já somos uma empresa muito tradicional no Brasil, eles também nos oferecem produtos e soluções, a gente analisa se fazem sentido ou não, né, a gente às vezes desenvolve do zero, como Amplimax, às vezes a gente customiza produtos, coloca um software em português com a nossa marca, coloca embalagem, troca algum recurso. Então, assim, realmente varia muito para cada produto, para cada solução, o nível de customização ou não. Mas o mais importante é, não quero trazer um produto com o meu fornecedor ou que um engenheiro, ou até eu, posso achar que é um bom negócio. Eu quero que eu visitar o cliente, entender o que é importante para ele e, a partir daí, criar soluções. Né? Isso que a gente tenta fazer cada vez mais.
Agora eu quero entrar no playground dessa conversa, que é onde eu queria chegar desde o começo. Tem muita coisa para falar, cara. Tem muita coisa para falar. Eu acho muito legal quando a gente tem oportunidade de bater esses papos pra gente poder também aprender bastante, sabe? Eu acho que, putz, essa vai ser uma puta oportunidade bacana. Eu queria entender mais de energia solar e eu quero deixar claro pra você. Cláudio, eu sou um chongo em energia solar. Eu não manjo? Patavinas. Eu, assim, óbvio que eu entendo...
Desculpa te cortar, Tato. Desculpa cortar o Cláudio. Mas daí você tá queimando pauta.
Por quê?
Porque a gente já vai gravar um programa só pra falar de energia solar.
Ah, é?
É, já tá agendado, inclusive.
Ah, é?
Pessoal da Elcis vai mandar um especialista só pra gente gravar um Eu Não Acredito Só de Energia Solar.
Você tá zoando.
Não, mas eu acho que vale fazer uma introdução aqui.
Mas pra deixar um gostinho
pra galera que vai ouvir o podcast do Pixel Redondo, ou que tá assistindo aqui, ou que vai assistir depois, já ficar ligeiro pra saber que vai ter um Pixel Redondo falando de energia solar.
Não, eu não acredito.
Eu não acredito. O que eu falei Pixel Redondo?
Não, eu não acredito.
É isso aí, mas eu acho que vale falar aí um pouco sobre a linha, como vocês começaram, né? A gente
introduziu esse assunto. Não, porque eu queria entender essa lógica dessa construção, porque o Brasil é um país com um potencial energético gigantesco. A gente tá hoje no momento, no exato momento, a gente tem feito muito uma pergunta, pelo menos nessa temporada do Pixel Redondo inteira, a gente tem feito perguntas sobre pandemia, de como a pandemia impactou em todas as empresas e tal. E eu acho que é devida essa pergunta pro cenário atual. Mas... aqui tem um outro impacto que é da crise hídrica. Agora nós estamos na crise. Não faltam crises nesse país, sabe?
Ah, Brasil.
A gente tá naquele estado que, assim, é chuva de gafanhoto com tornado, com pandemia, com crise hídrica. E o Brasil tem um potencial energético gigantesco. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade de ampliação de um grid sustentável através de energia solar. E eu sinto que, putz, tava faltando, sabe? É legal ver uma marca brasileira agora, uma solução kit pronto. Você entra na internet, tem um kit pronto. Como foi a construção desse produto para vocês?
A gente tem um planejamento na empresa de 5 anos. Então a gente tem todo ano, a gente planeja os próximos 5 anos. E a gente já via olhando para esse mercado solar na Europa e em outros países mais desenvolvidos, avançados, né? A gente falou, o Brasil vai explodir, vai crescer demais no solar, é um dos países mais iluminados pelo sol. Eu falei da estatística de casa conectada, escuta essa, que essa aqui é, ainda chama mais atenção. Você pega um país como Alemanha, Espanha, Austrália, eles têm de 60% a 80% das residências com energia solar.
Caramba.
Sabe quanto tem no Brasil? Menos de 2%.
É, eu sei, menos, cara. De 2%. Eu imaginava que ia ser uma coisa absurda, assim.
Isso. Então, assim, e a gente falou, nós temos que entrar. E a gente começou em 2019, e o mercado é tão grande, ele cresce, assim, 2 dígitos a cada 3 meses, o mercado é gigante, que a gente já ficou em 2020, ano de pandemia, entre as 20 maiores empresas, né? Pela revista Greener, que é uma revista especializada de energia fotovoltaica. Esse ano vão ficar entre as 15 maiores. Só que a gente está investindo demais. Porque eu vou contar uma história para vocês. Eu brinco assim. Se eu sair na rua agora, conversar com 10 pessoas, eu convenço as 10 de colocar energia fotovoltaica. As 10, tá? Sim. Só tem um motivo pelo qual ela não vai para fotovoltaica. Ou ela está alugando, né? Ou ela está para vender a casa, ou ela mora num apartamento, que sim, ela não consegue botar. O que outra pessoa vai comprar? E sabe por quê? Porque é muito simples. O pessoal é muito simples, o pessoal vai entender. Você faz sim investimentos. Hoje você tem financiamento, somos parcerias com principais bancos do Brasil, financia até 60 meses, né? Então, nesse período de 60 meses, dá tempo de você super pagar o equipamento, né? Hoje o payback é de 3 a 4 anos. Você continua pagando a tua continha, né? Vamos supor que você paga, um exemplo, R$800 de energia por mês. Eu instalo para você. No mês seguinte, você vai pagar bem menos que isso, porque você já vai gerar energia, certo?
Sim.
Eu instalei para você, tá funcionando. Um exemplo, você vai pagar R$100. Os 700, você paga a parcela do banco. Então, você continua pagando 800 por mês. Você não tá pagando mais. Você tá gerando energia sem ter investido, né? Porque você teve o financiamento. Quando acabar o financiamento, você já tem toda a economia, porque você gera a tua própria energia. Vou te dizer mais. Se porventura você tiver uma casa no litoral de praia, uma segunda residência, no mesmo CPF, na mesma concessionária, você pode gerar numa residência energia para economizar a conta da outra também.
Olha só.
Então, assim, basicamente você pode botar energia fotovoltaica na tua casa sem investimento. Além de todo esse lado de geração de energia limpa, né? Você falou da crise hídrica, né? Terrível que o Brasil tava passando. A conta de luz não para de aumentar. Então, assim, a Elcio, o que ela fez? Precisamos entrar e cumprir direito. Nós fechamos parcerias com principais parceiros do mundo. No mundo. Escolhemos os maiores do mundo. Só que a gente falou, não podemos só trabalhar os melhores parceiros fornecedores. Temos que ter nossa própria marca. Lançamos o inversor marca Elcio. E hoje a gente está aproveitando essa rede de milhares de lojas, né, que a gente volta a falar dele, mais os integradores especialistas, né, nessa área. A gente está formando uma rede nacional para levar energia fotovoltaica a todo o Brasil, né? Seja no interior, seja nas capitais. E muita gente fala assim, ah, mas eu moro num apartamento, né? Então, muitas vezes os prédios têm áreas comuns que dá para você gerar energia para economizar a conta das áreas comuns. Até o seu é o limite, pessoal.
É, eu fico assim, muito curioso, porque normalmente, pelo menos agora, o que eu vejo no meu apartamento é, em pouquíssimos lares, aquecimento de água, que ainda é uma tecnologia muito diferente até. Tem um aproveitamento também da energia solar, mas que é uma lógica completamente diferente de como é a energia solar de fato. E a gente vê soluções na gringa, é aquela coisa, putz, que é um pack. E vocês trouxeram essa solução. Isso que eu achei muito legal.
De gerar energia, armazenar energia.
A ideia de ser um... É óbvio que a lógica do plug and play ainda não existe do mesmo jeito, que existe uma complexidade de uma instalação, porque é um produto mais complexo, pelo menos eu imagino, me corrija se estiver errado. Às vezes você fala assim, não, é fácil, você consegue. É só você rolar como se fosse um tapete de yoga e conectar um cabo na tomada. É, até porque você precisa de autorização também do Estado. Tem uma questão assim relacionada também à autorização também, né, pra energia solar. É um cenário onde se vem um kit pronto, né?
Sim, precisa ter um engenheiro, um CREA para aprovar o projeto, né? Ter uma responsabilidade atrás disso, mas com certeza precisa de um instalador qualificado para instalar. Mas no teu caso, Tato, eu acho que você dá um jeito para instalar, viu?
Você dá. Lê o manual ali. É. Eu acho que no meu apartamento não, porque eu acho que ia estar violando as normas do condomínio em relação à fachada. Mas eu acho que dá para discutir. Acho que dá para discutir.
Deixa com colocar aqui no escritório, já pensou?
Mas eu pensei em colocar aqui no escritório. Imagina fazer as lives. Imagina o quanto de economia a gente consegue aqui, mano.
Nossa senhora, com certeza.
E a gente tem o off-grid também, né? Porque você tem on-grid, que é conectado à rede, e off-grid. Off-grid é pro interior. Lá onde não tem, você não tem conectividade, não tem nenhum tipo de conexão com a concessionária, não tem como. Aí você pode gerar a tua própria energia com baterias. Então, realmente, o seu é o limite. Ó, vou contar mais uma informação. Teve recentemente a primeira feira pós-pandemia, ou ainda estamos em pandemia, né? Autorizada em São Paulo. Paulo, foi no Center Norte, e foi a Feira de Solar, a gente participou, estava com o stand lá, bombando. A gente foi com receio, vai pouca gente, obviamente seguiram todos os protocolos, tinha que estar vacinado, mediu a temperatura, mas assim, bombando a feira. Isso mostra o interesse que o Brasil tem e quanto vai crescer esse mercado nos próximos anos.
Ah, realmente imagino, até porque a gente tá falando de um ponto que tá mexe no bolso das pessoas.
É,
né?
É. Isso é um fator motivador, né?
Esse discurso que você tá trazendo aqui de você não vai gastar mais, na verdade só vai economizar, eu só ouvi esse discurso uma vez e de uma pessoa que não mora aqui, que comprou um sistema de energia solar porque lá fora venderam pra ele desse jeito. Mas aqui, no isso anos atrás, sim, né? E é uma solução que, sei lá, eu queria colocar na casa dos meus pais. Quero colocar em todos os lugares isso, né? Faz sentido, sei lá, por exemplo, eu e minha companheira, né? A gente mora hoje num apartamento, mas a gente tem o nosso planejamento a médio, curto prazo aí de ter a nossa casa, né? Morar numa casa, de fato. E a gente, nesse planejamento, já determinou que a casa tem que ser construída já pensando nesse tipo de tecnologia. Ela não vai nascer ali, a gente não vai se mudar enquanto a casa vai ser construída pensando em ter lá energia solar, aquecimento também, que não necessite necessariamente da eletricidade, de fato, do estado. Então, porque a gente quer ter essa independência e, além de tudo, ter conforto gastando pouco, né? Então, a gente entende que isso faz... É um investimento na gente mesmo.
Você gera energia limpa, né? Ajuda o meio ambiente, né? Economiza, né? Uma grande economia. Você vai ter até 95% da conta de luz, você economiza. E o que você falou, né? É um mercado que a gente começou a atuar agora, viu, professor Mauri? A gente sempre atua no after, né? Nos home centers, nas lojas. Então, o cliente que já tem uma casa que é uma fechadura. O cliente já tem uma casa que é energia solar. Falei, gente, vamos para a origem, vamos para o mercado da construção. E eu comecei a conversar com algumas construtoras, o sorriso, orelha a orelha.
Com certeza, se eu fosse uma construtora, eu ia estar te abraçando agora.
Né? O pessoal tá fazendo vilas de casas, já quer botar solar em todas as casas.
Lógico.
Faz prédios, já quer prédio conectado. Não,
porque o valor agregado que ele vai vender ali, ele já vai vender com todas as soluções.
Dilui, não, né? Construção, isso, né?
Eu já tava falando com uma construtora fazendo 4 prédios, falou, eu quero os prédios conectados, o apartamento conectado. Com a fechadura, com a câmera, com o smart, eu já quero entregar, porque exatamente, o Tato falou, é um diferencial. É um diferencial, já é um desejo das pessoas. A pessoa vai comprar um apartamento, mas deixa eu ver se a fechadura é digital, né? Você começa a ter esse tipo de inquietude, não é?
Com certeza, com certeza. Mas, por exemplo, hoje o sistema de vocês de energia fotovoltaica, ele é só para as empresas, só para uma consultora comprar, ou eu, como consumidor final, posso entrar lá no site de vocês, fazer uma compra e receber isso na minha casa?
E ainda resgatar pontos em AMI.
Principalmente para o consumidor. Principalmente para o consumidor. Ah, eu diria assim, residências, comércios, nós temos soluções para fazendas, para sítios, para usinas, para fábricas, mas o foco é atender o consumidor, né? E aí, não importa em que lugar do Brasil você esteja, nós vamos te explicar como funciona, que você não vai pagar o investimento, você vai tendo financiamento e vai ter uma loja parceira credenciada pela Elcio, que vai fazer todo o projeto, acompanhamento, instalação para você poder gerar quanto antes energia para você mesmo.
Não, muito legal. A gente tá meio que já encaminhando pro final, mas eu queria fazer uma pergunta para você, porque desde o início você tá trazendo a história, né, de parceria, né? Você trouxe essa palavra parceria diversas vezes e
o Maurinho vai te oferecer uma parceria agora, ao vivo. Tipo, perguntar pro amiguinho na frente da mãe, sabe? Ai, o Maurinho pode dormir lá em casa, na frente da mãe do homem dormir. Não dá pra falar, não.
Não, Cláudio, não. Jamais faria o Tato passar essa vergonha aqui. Eu queria entender como que é, por exemplo, vocês atenderem, né, estarem próximos, por exemplo, das pessoas do interior, do instalador e tudo mais, ter esse vínculo. A sensação que você tá me passando durante toda a nossa conversa é que vocês gostam de criar vínculo, né? E eu queria entender como é, por exemplo, o pós-venda, né? Como é atender, por exemplo, um Brasil desse tamanho num pós-venda, né? Fazer assistência técnica, dar suporte. Você pode dar um geral de como vocês enxergam isso e como é a estrutura de vocês hoje?
A gente também foi inovador nessa área. Aliás, inovação está nos nossos valores, né? Um dos valores é essa inovação e melhoria contínua. Antigamente tinha um formato, vocês vão lembrar, né? Tinha o famoso posto autorizado, né? Tinha, sim, milhares de postinhos autorizados no Brasil. Só que era difícil você garantir um padrão de qualidade de atendimento, usasse componentes originais. A gente tomou uma decisão lá atrás de criar um centro de reparos avançados na Elcio. Ele fica colado na engenharia. Chega o produto do consumidor final, seja pelo correio, através das lojas, e nossa engenharia está supervisionando. Isso gera uma retroalimentação do processo alimenta a China, alimenta o fornecedor. Então, nosso churn, nosso índice de retorno é muito baixo, porque a gente tem informação e a gente entrega e repara o produto com garantia de fábrica, mas mais do que entregar isso para o cliente, um produto rápido e com qualidade de fábrica, o mais importante para nós é retroalimentar o processo e garantir que o próximo produto já venha melhor ainda, né?
E faz muito sentido, né? Porque você está utilizando isso como aprendizado, né? O consumidor que, de fato, uma coisa é você fazer teste na fábrica, né? A maquininha ficar fazendo, estressando um produto, mas outra coisa é o ser humaninho ali na casa dele, usando de verdade, né? E aí isso voltar para o seu centro, né, de engenharia, em vez de uma assistência local, você está aprendendo com aquilo e evoluindo a sua própria, amadurecendo o seu produto, né? Sua marca, realmente é uma decisão bem inteligente isso.
Muito rico, é uma informação muito rica que nos ajuda demais na tomada de decisões de mudanças de produtos ou melhorias ou o que seja.
Sensacional, sensacional. Eu tô muito feliz de poder estar apresentando, né, a Elsys dessa forma, né, através de você, Cláudio, pro nosso público, porque eu tenho certeza que o nosso público já ouviu falar da marca,
alguns talvez já tiveram até contato com a marca sem saber.
Consumiu, né, consome o produto, mas ter esse vínculo que você tá falando, né, essa parceria, criar esse vínculo a partir dessa nossa conversa, eu acho que é mágico, né? Eu acho que as pessoas vão passar a olhar de uma outra forma.
E pra gente é sempre especial quando a gente fala de empresas brasileiras aqui. Sim. A gente tem parceiros fantásticos e amigos fantásticos nas multinacionais também, que a gente recebe aqui e troca ideia no Pixel Redondo pra entender o mercado de tecnologia. E porque a gente sabe que existe um esforço dos profissionais também que estão nas empresas multinacionais pra fazer acontecer. Mas quando tem uma empresa brasileira, tem um calorzinho no nosso coração, porque a gente torce muito pro crescimento do nosso país e a gente acredita muito que isso vai acontecer de uma melhor maneira quando a gente tiver um investimento maior em tecnologia, uma educação tecnológica maior e um investimento maior no desenvolvimento do Brasil, né? Então, putz, a gente torce muito pro crescimento de vocês, agradece demais do fundo do coração pelo seu tempo, pelo bate-papo, e eu já estou ansioso pelo Eu Não Acredito pra falar de energia solar, que eu nem tava sabendo essa pauta, agora eu estou surpreso e feliz.
Muito obrigado, Cláudio.
Você falou algumas coisas, né? Agora no final, né? Mauri falou criar vínculo, né? E o Tato falou desse meu Brasil. E de verdade, talvez esse seja o maior motivador da Elsys, né? A gente tem um propósito na Elsys, né? E não é à toa. O nosso propósito é conectar pessoas para transformar vidas. E a gente vê isso todos os dias, né? A gente conecta as pessoas dos lugares mais distantes do Brasil, né? Das diversas formas. Leva entretenimento, vê suas vidas transformadas, né? Com informação, com conectividade. E isso que nos move, né? Eu falo assim, né? Sempre falo, a visão, missão e valores de uma empresa, né? Fala da relação com os colaboradores, com os acionistas, até com os clientes, né? Mas o que a gente faz pela sociedade? O que a gente faz para deixar um Brasil melhor? Para melhorar a vida dos brasileiros? Aí é o propósito, né? Então a Elsys é diversificada, faz vários negócios, mas o propósito é um só. É realmente conectar as pessoas para transformar a vida.
Sensacional.
Obrigado mais uma vez.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Produção, Laura Canteiras e Letícia Martim. Pauta, pesquisa e texto original, Fernando Baroni, com a voz de Raul Rosa, arte de Di Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.